ouvindo aí?
Eu tô te ouvindo.
Ah, tá bom demais.
Tô te ouvindo.
Tá, entonces vamos a grabar ahora mismo. Es un placer enorme para mí recibir a este gran amigo, cabeza de neo, coração de índio, pele de bolero, o João Bosco, de novo em Café Torrado e Color Café. Boa noite, João.
Boa noite, Fernando. Um prazer imenso estar falando com você também.
Como vai, meu grande amigo? Como é que estão as coisas por aí? Tá bravo?
Bom, os acontecimentos recentes, né, do Rio de Janeiro só demonstram, né, o abandono, né, desses espaços, uhum, do Rio de Janeiro, que eles chamam de favela, de periferia, o abandono pelas autoridades ao longo desses anos todos para trás. São muitos governos, são muitas administrações públicas que abandonaram esses espaços, essas pessoas, e o Estado não deu atenção, não prestou nenhum serviço a essas pessoas e deixaram, uhum, que esses espaços tivessem um índice demográfico cada vez maior. E hoje, nesses espaços, existem espaços com 60 mil, 70 mil, 80 mil, 100 mil pessoas que não tem assistência nenhuma, não tem assistência médica, não tem educação, não tem urbanização, não tem um mínimo de possibilidade de vida humana decente nesses, uhum, espaços. Então, é claro que agora eclodiu o resultado, né, de toda essa falta de atenção de vários governos, né, durante muitas décadas. E agora o problema
explodiu,
veio à tona de forma violenta, né? Agora que as pessoas estão prestando atenção nisso, quer dizer, estão tomando uma decisão no sentido de primeiro debelar, né, essa violência, no sentido de trazer a paz nesse momento, para essa população que está à mercê, né, do tráfico, da violência de uma maneira geral. E numa segunda etapa, ocupar esses espaços e aí sim poder levar essas pessoas, né,
uhum, uma vida melhor,
a assistência que elas merecem como seres humanos, e aí transformar esses espaços em bairros.
O João,
de fatos do Rio de Janeiro.
Aqui se comenta, a gente fala disso, não? Que a máfia, os cartéis da droga ocuparam esse lugar que o governo não ocupou. É assim?
É assim mesmo. É exatamente assim. E isso, entendeu? Continuaria assim se não houvesse um excesso de arrogância por parte dos traficantes, que muitas vezes se incomodam por estar sendo transferido de um presídio para um outro presídio, às vezes de um presídio de segurança média para um presídio de segurança máxima, ou às vezes, uhum, a transferência de um presídio do Rio de Janeiro para um presídio num estado que fica longe, distante do Rio de Janeiro, e eles se incomodam com isso e arrogantemente agridem, né, a população com ataques a automóveis, a coletivos, né, ônibus, e incendiando e, uhum, tumultuando e provocando o pânico, né? E esse excesso de arrogância que fez com que várias forças daquilo que chamamos das forças policiais, né, elas se reunissem, como é o caso da polícia militar, da polícia civil, como é o caso das forças armadas, né, exército, marinha, aeronáutica, se uniram, para que de repente pudesse de fato colocar os pingos nos is, né? Ou seja, trazer a ordem, a paz, para que de repente num estágio posterior aí sim se possa cuidar desses lugares, não como favelas, como lugares que não pertencem à sociedade carioca, mas sim como bairros que pertencem à mesma cidade e aonde se possa caminhar livremente daqui para lá e de lá para cá, né, sem ser agredido ou violentado por essas forças desse poder, que é um poder paralelo.
E você, João, você acredita que essa violência termina, cessa com a mesma violência da polícia? Você acha que é a forma, ou tem alguma solução que você acredita que é melhor?
Olha, a solução que eu acredito é aquela que a gente acredita há muito tempo, né? A questão toda ela está basicamente na educação, quer dizer, é preciso ocupar esses lugares com o mínimo de serviço necessário, que é o serviço de saúde, de urbanização, né? Mas principalmente de educação, ou seja, levar as crianças desses locais à educação para que você possa proteger essa criança no caminho que ela irá seguir, né? Porque o que acontece é que as pessoas atualmente elas moram nesses lugares, elas nascem nesses lugares e desde cedo, na sua infância, na sua juventude, ela já percebe que não há perspectiva, não existe horizonte. A pessoa não vê o futuro. E aí a pessoa acaba sendo desviada, né, para esse tipo de caminho, que é o caminho que não vai dar em lugar nenhum, né, que vai dar no cemitério, né?
Claro.
Então eu acho que basicamente eu acho que a educação é a base de tudo, né? É dar a educação, é dar a instrução, é dar a cultura, é dar a sabedoria, que é uma forma da pessoa resistir, aprender e ter um pensamento próprio, né? A pessoa saber discernir do que é certo, o que é errado, o que é bom, o que é ruim. E através dessa educação permitir que essas pessoas tenham um futuro, tenham um trabalho, tenham poder sentir, né, que a pessoa vai constituir família, né? E isso traz um desejo de viver, né? O que acontece é que no tráfico, até recentemente, o que acontece é que os jovens que são filiados ao tráfico, eles não têm eles não têm medo da morte, porque eles a vida para eles não significa nada, eles não têm nenhuma possibilidade, né, de projetar, né, um futuro onde ele veja o trabalho dele, a família que ele vai constituir, ele não vê nada disso, então ele entra nesse...
E você que sempre compõe música popular, sempre está com o povo, com aquele sonho do povo, com aquela vida do homem comum, do homem que... Inclusive do malandro, aquele de frente para o crime, aquele negócio. Você está com medo, João?
Não, isso... Eu acho... Houve sempre uma relação muito interessante, houve uma vida interessante, harmoniosa, entre aquilo que chamamos de asfalto, que é a pessoa que vive aqui embaixo, né, na cidade, e o morro, né, que são as pessoas que vivem na favela. Você sabe que essa harmonia existiu até os anos 60, 70, isso existiu.
Uhum.
Se você for ver, o Vinícius de Moraes escreveu Orfeu da Conceição, que é uma homenagem a esse relacionamento, né?
É.
Orfeu é um compositor negro que mora na favela.
Claro.
E A própria música popular brasileira sempre teve nesses grandes compositores, compositores de Mangueira, compositores do Morro da Serrinha, de Madureira, de Oswaldo Cruz, compositores do Império Serrano, compositores da Portela, né?
Uhum.
De todos esses morros, de onde originaram essa história do samba, o samba de quadra, o samba enredo, né? Todos esses espaços, esses lugares, eles eram conectados com a cidade de maneira harmoniosa, quer dizer.
Claro.
Essa relação, esse relacionamento já existiu. Mas naquela época, o índice demográfico desses espaços era muito pequeno. A população era muito menor.
E os códigos?
E os códigos eram excelentes. Não havia essa questão do chamamento, né, da publicidade, né, que mostra,
claro,
que mostra as coisas de classe média alta, né? Porque o problema todo é o desejo de ter essas coisas.
Consumo.
E naquela época não existia isso, né? As pessoas eram pobres e tudo, mas não eram pobres apenas nos morros do Rio de Janeiro. Eram pobres também na periferia de São Paulo, eram pobres em Belo Horizonte, em Minas Gerais, eram, enfim, existia um certo respeito, uma certa dignidade em ser pobre, né? As pessoas não reclamavam disso, as pessoas trabalhavam para poder resolver os seus problemas e almejar alguma coisa melhor. Mas acontece que nós vivemos numa sociedade de consumo, de desejo. Então as pessoas, hoje um garoto numa favela, ele tem uma televisão que está conectada com o mundo inteiro.
Sim.
E ele vê aquela roupa, aquele par de tênis, aquelas coisas que ele gostaria de ter. E ele não vê a menor possibilidade de ter aquilo, porque ele não tem estudo, ele não tem emprego, ele não tem futuro, ele não tem... E aí o tráfico é que entra nesse momento e aproveita,
claro,
essa necessidade do desejo e acaba conquistando aquele sujeito com a falsa promessa dele ter aqueles desejos realizados. Quer dizer, tudo isso é um mundo que nós vivemos hoje.
É muito claro.
Naquela época isso não existia.
Tá bom, vamos falar de música. Vamos falar agora que você está chegando no dia sábado aqui em Montevideo. De novo, com muito prazer, a gente vai te encontrar de novo no Teatro El Galpón, em um ciclo de MUVA, de músicos brasileiros, muito importante. E eu gostaria de que você falasse agora se você vai vir só com violão, se vem com banda, o que vai fazer, o show, o roteiro.
Eu estou indo com o meu violão acústico, meu sugiama, solo.
Tá bom, esse violão é lindo.
É, e a ideia do show é algo retrospectivo que chega até esse CD mais recente, que se chama Não Vou Pro Céu, Mas Já Não Vivo no Chão, que é um CD que a gente lançou o ano passado.
Uhum, muito bonito.
E então vamos tocar um pouco de tudo, né, que eu venho fazendo ao longo desses anos até esse disco mais recente. Essa que é a ideia do show. É um show solo, você sabe, um show solo é um show que a gente não escreve um roteiro para ele, né? É um show que a gente senta e começa a tocar as canções como se a gente estivesse relaxado na casa da gente, né? E fazendo aquilo com prazer, degustando mesmo cada canção. E cada canção acaba provocando o surgimento de uma outra canção, que por sua vez vai chamando uma outra canção, e você vai construindo um caminho, né?
Batizando um roteiro.
Exatamente.
E não tem assim a primeira canção que você vai cantar?
É, não sei, às vezes eu gosto de começar o show com alguma coisa mais bem temperada, mais balançada, como é o caso, por exemplo, não sei, pode ser um Coisa Feita, que é um samba que eu gosto muito, é um samba
forte,
que tem uma magia, né, na sua história, que já que fala do Daomé, das forças afro-brasileiras, né? Mas é uma coisa que depende muito do lugar, do teatro, você ali entrando naquele teatro e vendo as pessoas, né? É muito difícil a gente, para mim, solo, eu estou há muitos anos fazendo isso e acho muito complicado pensar no roteiro. Eu me preparo.
Que lindo!
Eu me preparo para fazer uma coisa generosa de repertório. Eu estudo um número grande de canções e dentro desse número grande de canções eu quero ficar à vontade. Quer dizer, eu acho que essa que é
a ideia.
A ideia.
João, nesse último disco, Não Vou Pro Céu,
mas Já Não Vivo no Chão.
Mas Eu Não Vivo no Chão. E você tem parcerias com Francisco, teu filho, e com, de novo, com Aldir Blanc.
Sim.
E você recuperou essa parceria com Aldir Blanc. Fazia tempo que não fazia coisa com ele.
Fazia tempo que a gente não compunha, de fato. E acabou que ele começou essa parceria. Ele teve um sonho comigo e me escreveu no dia seguinte, me narrando o sonho. E nessa narrativa dele, ele escreve uma letra que ele achava que era mais ou menos a letra que eu cantava no sonho. E eu acabei musicando esse...
Esse foi lá de Corujo?
Hã?
Foi o tema da música do Corujo, não?
Foi o tema do Caramujo.
Caramujo, Caramujo.
Sonho de Caramujo.
Sonho de Caramujo.
É.
E o que é Caramujo?
Que é o caracol, né?
Ah.
Que você fica ali naquela coisa elíptica, né? Que você mora ali dentro, né? Ele dizendo que como se quem mora ali, dentro do caramujo, dentro do caracol, quem mora ali é o mesmo que morar dentro da casca do violão que eu toco.
Tá bom, né? Demais essa ideia. É bonito,
hein? É, dentro da casca do violão. Por isso que ele diz, não vou pro céu, mas já não vivo no chão, eu moro dentro da casca do meu violão. Esse é o sonho de Caramujo, né?
João, e compor com o Francisco, teu filho, é difícil ou é fácil? Tô falando desse negócio do pai e filho, aquela relação.
Não, mas você sabe que a gente, eu acho que a gente é muito mais amigo do que parente.
É?
É. Eu acho que ser amigo é melhor do que ser parente. Porque ser amigo, você tem a liberdade de ser amigo, né? De falar, de conversar, de igual para igual, de amigo para amigo, né? E o Francisco está num momento, ele está muito bem, ele está escrevendo aqui semanalmente no jornal, o Globo, ele tem uma coluna. E tem escrito os livros dele, tem feito ensaios muito bons, tem lançado os livros dele, está num momento da literatura, né, da reflexão, da análise, né, desse momento que vivemos. Ele tem feito isso muito bem.
Eu gosto,
tá ótimo.
Eu gosto muito de ouvir falar você do teu filho, João, porque eu li esse livro que você me deu dele.
Ah.
E eu encontrei muita naturalidade, muita inteligência na descrição da geração dele. Eu conheço, inclusive, até muito parentesco com a nossa geração aqui em Montevideo. E gostei muito desse trabalho que você me deu. E agora que estou ouvindo falar você do Francisco, eu gosto desse respeito que você tem. Tanto assim que ele falou para você, você me disse, estou falando agora ao vivo para a gente, né? Sossega um pouquinho com aquele negócio dos gritinhos e começa a assoviar. Eu encontrei que você está assoviando muito e... É incrível como você está para assoviar aí um disco, João.
É. Não, ele nesse disco mais recente, né? Ele foi um dos produtores, né? Ele e o Ricardo Silveira, o guitarrista, né?
Sim, claro.
E que está tocando comigo aqui no Brasil. Mas ele argumentava uma coisa interessante, porque ele falava de que às vezes, né, determinada concepção musical deve se respeitar, né, a originalidade das canções, interferir o mínimo possível nelas. Há momentos em que se deve fazer isso. Há canções em que isso deve ser pensado. E nesse disco aconteceu isso, quer dizer, é um disco um pouco mais sofisticado, um pouco mais elegante, tem algum tipo de melodia e harmonia que permitem que você interfira muito pouco na canção, deixar a canção ser o que a canção é. E eu acho que ele acertou, acho que essa medida dele, esse raciocínio dele, foi perfeito para esse disco.
Eu me encontrei
De tal forma que eu acho que as pessoas, assim, as pessoas que têm que têm a juventude, eles têm, é preciso saber ouvir essas pessoas, porque em algum lugar, né, eles trazem esse frescor, né, eles trazem essa sensação de uma lufada, de uma coisa que você sente, que é prazerosa e que você talvez não tivesse atinado por isso, né? E vem aquela pessoa e te traz um pouco daquele frescor.
Claro.
É bacana isso.
João, para terminar esse encontro aqui com você, o violão é o máximo para você, não? Você, como diz nesse caramujo, não sei como é esse caracol.
É.
Você quer morar nesse violão para sempre, você seria feliz, eu acho, não?
Ah, eu acho que aí é o meu lugar, né? Aí é o meu lugar. Isso é uma coisa que no Brasil, né, a gente tem uma escola muito bonita disso, né? Que é o negócio, é o Caymmi, né? O Dorival Caymmi, né? É o João Gilberto, né? São pessoas que nasceram e vivem dentro, né, do instrumento, né? O instrumento, ele é parte, né, de tudo que eles fazem, né? Da Sim. música, da composição. Não dá para dissociar, né? Não dá para separar uma coisa da outra, né? São coisas que são integrantes, né, da mesma ideia musical, o violão, né? Eu me completo muito, né? Eu me sinto uma unidade mesmo quando eu estou tocando meu violão e cantando as canções, né? E é isso que eu gosto de fazer.
E está todo dia tocando violão ou tem...
Ah, sim.
Claro.
Ah, sim. Isso...
Assistindo...
É um exercício mesmo de procura, né? De exploração, né?
Claro.
E com prazer, né? Fazer com prazer.
Mas eu fiquei surpreso nesse disco pelo assoviador. Eu não sabia que você assoviava assim, tão bonito. João, mando um grande abraço para você, que eu quero muito.
Obrigado.
Mande um abraço para Ângela, para Francisco, para a filha, que não me lembro do nome dela, mas não conheço tampouco.
Para Júlia.
Para Júlia, tá bom.
Isso.
A família Bosco. E eu
tá
gostaria
bom, obrigado,
de te dar aqui um abraço pessoalmente em Montevideo, tá?
Muito obrigado, querido. Um grande abraço para você também e para os ouvintes.
Tchau.
Tchau.